senadora Ana Amélia, senhores senadores. Mais uma vez, volto a esta tribuna para falar sobre educação. Momento oportuno, diante da discussão sobre o novo Plano Nacional de Educação, em debate nas duas casas legislativas, mas hoje gostaria de tratar especialmente sobre o ProUni, o Programa Universidade para Todos. Criado pelo governo federal em 2004, este programa tem a finalidade de conceder bolsas de estudos integrais e parciais em curso de graduação em instituições privadas de ensino superior. Uma atitude louvável, uma vez que o programa auxilia os estudantes mais carentes a concluir o curso superior. E para que o aluno obtenha a bolsa integral do ProUni, sua renda familiar máxima per capita não pode ser superior a um salário mínimo e meio. No caso de bolsa parcial, a renda familiar máxima deve ser até 3 salários mínimos. Dentre os muitos desafios a serem vencidos na educação de nossas crianças e jovens, um dos maiores é possibilitar o ingresso à formação superior para todos os alunos do ensino médio, e muitos são os gargalos nesse objetivo. Primeiro, a insuficiência de vaga nas instituições públicas de ensino. Segundo, a evasão escolar antes da conclusão do ensino médio. Neste caso, muitas vezes porque o estudante precisa deixar a escola para trabalhar complementando a renda familiar, relegando a segundo plano justamente a formação, que lhe é essencial para conquistar melhor renda. Terceiro, desestímulo aos estudos nos primeiros anos de escola. Pouco incentivo à leitura e pesquisa em nosso país. Dados indicam que a média de leitura no Brasil é de 2 livros por ano, enquanto países da Europa, este número é superior a 10 livros. E, por último, aliado a tudo isso, o elevado custo da formação em instituições privadas de ensino superior. Por esta razão, o ProUni merece o aplauso de todos. O ProUni já atendeu mais de 748 mil estudantes desde a sua criação, sendo que 70% dos alunos eram bolsistas integrais, percentual que demonstra a enorme contribuição do programa para o maior acesso dos jovens à educação superior. Os estudantes com bolsa integral do ProUni também contam com outro importante benefício, a bolsa permanência. Instituído pela Lei nº 11.180, de 2005, concede aos estudantes matriculados em cursos presenciais com no mínimo 6 semestres de duração e com carga horária média superior a 6 horas diárias de aula, um valor de até R$ 360 mensais. E é justamente esse benefício o foco do meu pronunciamento de hoje. Senhora Presidente, os números do ProUni surpreendem. Até 2010, 1.127.886 alunos foram beneficiados pelo programa. Em 2005, no Brasil, 112.275 alunos foram atendidos pelo ProUni. No Piauí, meu estado, 707 alunos participaram do programa. Já em 2010, o número do Brasil saltou para 240.441 alunos e no Piauí para 1.679, um acréscimo de 137% no número de estudantes atendidos. A nossa capital teresina, senadora Ana Amélia, hoje é uma capital universitária, ela tem mais de 25 instituições privadas. E o ProUni, ele vem atender, até porque nós temos a Universidade Federal e a nossa UESP, que eu vou fazer um registro mais tarde, lamentável, que passa por uma crise extrema na condução da sua administração e no funcionamento da universidade. Todavia, o reajuste do benefício da Bolsa Permanência não acompanhou os números crescentes do ProUni. Por ser membro da Comissão de Educação do Senado, tenho recebido algumas reclamações de estudantes de todo o Brasil e muitos deles fazem referência ao não reajuste do valor da Bolsa Permanência. Cito, por exemplo, o e-mail de um estudante de odontologia, Raimundo Guimarães Cruz Neto, onde explica a dificuldade para arcar com os custos de materiais necessários para as aulas práticas. Pergunta a ele: se sou aluno beneficiado por uma bolsa, pois não tenho condição de pagar uma instituição privada, como poderei custear os gastos com materiais que passam de R$ 3.000 por semestre? Esta é uma realidade sobre a qual precisamos nos debruçar. Se fizermos um comparativo simples, veremos que em 2005, ano da lei que criou a Bolsa Permanência, o salário mínimo estava fixado em R$ 300, o mesmo valor da Bolsa Permanência, e que a Bolsa Família tinha um benefício básico fixado em R$ 50. Atualmente, o salário mínimo é R$ 545, um acréscimo de quase 82% se comparado com o ano de 2005. E o benefício básico do Bolsa Família foi reajustado para R$ 70, o que representa um aumento de 40%. Significante, mas não quanto o número de beneficiários deste programa. Em 2005, segundo fonte do IPEA, o Bolsa Família atendia 8.700.445 famílias. E em 2010, este número saltou para 12.778.220 famílias. A dotação prevista para o pagamento da Bolsa às famílias em 2011 é de 13,4 bilhões, superior em 343 milhões à proposta orçamentária de 2010, que gera um acréscimo de 2,6%. E o valor da Bolsa Permanência foi recentemente reajustado para R$ 360,00 na oportunidade da votação da medida provisória 517/2010. Este é o valor equivalente ao praticado na Política Federal de Concessão de Bolsas de Iniciação Científica e que representa um ajuste de apenas 20% no valor pago aos bolsistas. O Bolsa Permanência representa um auxílio muito pequeno, se comparado aos custos que os alunos têm que arcar para concluir seus estudos. Mas com um aumento real de apenas 20%, ao longo de 6 anos, no mesmo período em que o Bolsa Família teve um reajuste de 40% e o salário mínimo de 82% nesses 6 anos. Há uma diferença de 50% entre os reajustes do Bolsa Permanência, se compararmos com o Bolsa Família. Não é a diferença pequena, ao contrário, diz muito sobre como tratamos a educação no Brasil. Isto é um contrassenso, se levarmos em conta que, na medida que o Bolsa Família dá as condições para que uma família saia da situação de extrema pobreza, o Bolsa Permanência dá condições para os alunos de baixa renda que arquem com despesas afeitas ao seu processo educativo, que é justamente sua porta de entrada para uma profissão e um futuro supostamente mais próspero. Concordo e apoio plenamente nossa presidente Dilma em sua meta para retirar os mais de 16 milhões de brasileiros que vivem em situação de extrema pobreza. Temos que ajudar a população mais carente de nosso país. E falo isso porque conheço a dura realidade de um Estado como o nosso querido Piauí. Mas não podemos esquecer de uma parcela da população brasileira, também carente, que depende de um auxílio de programas como o ProUni e a Bolsa Permanência para poder concluir seus estudos. Temos que ter em mente que estes estudantes que estão nas universidades hoje serão a força motriz que irá alavancar o crescimento continuado de nosso país. Estes jovens estarão conduzindo os rumos de nossa sociedade e economia em um futuro próximo. Justamente é um momento em que tememos a volta da inflação. E como o gosto sempre de enfatizar, existem inflações conjunturais, especialmente pela escassez de mão de obra qualificada. Uma reação cíclica que já tive a oportunidade de expor nesta casa. Uma situação de escassez de oferta de força de trabalho contribui para ganhos salariais incompatíveis com aumentos de produtividade, que, por sua vez, estimula a inflação no curto prazo e compromete o crescimento econômico. Por exemplo, foi lançada hoje, nesta quinta-feira, a segunda etapa do programa Minha Casa Minha Vida, que prevê a construção de 2 milhões de moradias até 2014 e que contará com investimentos do governo e de financiamento de 125 bilhões até o final do mandato da presidente Dilma Rousseff. Diante dessa perspectiva, podemos concluir que o Brasil terá uma demanda crescente de mão de obra, principalmente de mão de obra qualificada. Neste ponto, gostaria de fazer também uma breve pausa no meu pronunciamento para parabenizar novamente a presidente Dilma, pois por mais uma ação digna de aplauso. Refiro-me ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, Pronatec, que oferecerá bolsas de estudo para que 75 mil estudantes se formem no exterior nos próximos 4 anos, com o fim de melhorar a capacitação de mão de obra, uma das maiores deficiências da economia do país neste momento. Acredito que a presidente Dilma está dando tanta ênfase nesta questão, porque ela sempre foi reconhecida pelo seu perfil técnico. Dizem que, para aprender, você deve sair de uma zona de conforto com foco em promover seu crescimento. Ou seja, o aprendizado não é confortável. Aprender é bem doloroso. Exige dedicação, atenção e repetição. Além disso, é caro. Existem estudantes que estão dispostos a submeter a este processo. Por esta razão, venho pedir ao ministro da Educação, ministro Fernando Haddad, que estude uma maneira de reajustar esse valor da Bolsa Permanência. Li na Folha de São Paulo no mês passado que o governo federal deseja vincular a isenção das universidades que participam do ProUni ao preenchimento das bolsas oferecidas nas instituições particulares. Isto porque, em 2010, entre 30% e 40% das vagas oferecidas pelo ProUni não foram preenchidas, o que acarretou em prejuízo para a União. Para 2011, a previsão é que as universidades que fazem parte do ProUni deixem de recolher aos cofres públicos 500 milhões em impostos. Assim, se as vagas não forem completamente preenchidas, a instituição de ensino superior terá um desconto menor nos tributos. Acredito que este seja um excelente momento de incentivar o preenchimento de todas as vagas nas instituições de ensino superior no Brasil. Rediscutirmos, reavaliarmos e reajustarmos os benefícios do ProUni para os estudantes e definirmos parceria eficiente entre as instituições de ensino superior, a comunidade acadêmica e o governo federal. Senhora presidente, senhor senador Jean Angelo, eu também quero aproveitar essa oportunidade, falando da crise da nossa querida UESP, Universidade Estadual do Piauí, que tem praticamente esse semestre será perdido, não é meramente o salário. Aqui eu recolhi diversas notas que estão na internet, no Piauí. Os estudantes e professores fizeram uma campanha através do Twitter durante 2 dias, foi o 5º assunto mais falado no Brasil, com depoimentos realmente impressionantes, que se cobra é estrutura, compromisso do Estado, uma autonomia financeira, nem o que se foi aprovado no orçamento de Estado está sendo repassado. É qualidade para o ensino superior da nossa universidade estadual. Aqui, os professores da UESP têm uma matéria que eu achei interessantíssima. Professores da Universidade Estadual pedem equiparação de salário com o magistério, com o ensino médio do Estado do Piauí, onde nós chegamos. Aqui tem outra matéria, o promotor de justiça, Fernando Santos, ameaçando fechar 12 campi da universidade, cada campus, ele tem campus da universidade, senadora Anabélia, que tem um professor efetivo e 12, 13 terceirizados, substitutos. Agora parece que o governador resolveu fazer um concurso público. Eu queria receber relatos emocionados dos responsáveis pelo movimento, foram ao meu gabinete em Teresina, entrei na luta junto com eles, num movimento que eles criaram, SOS UESP, vesti essa camisa, junto com os docentes, com a ANDES, o sindicato, e todos que estão engajados. Eu queria aqui citar os líderes desse movimento, a professora Graça Sirico, o Daniel Solon, a Lucineide Barros e tantos que se apresentaram naquele dia na discussão. Estamos lutando para que possamos sensibilizar o governo do Estado. Queria pedir também, nesse mesmo sentido, que ficasse registrado nos anais do Senado um artigo do professor José Pastore, que diz: a arma do sucesso chinês é a boa educação. E ele coloca aqui: os chineses já definiram sua arma para dominar o mundo, a educação. O país realiza uma colossal revolução na preparação de talentos para a ciência e tecnologia. A China quer eliminar a diferença existente em relação aos Estados Unidos, Japão e Alemanha, e se apronta para ser o líder em pesquisa e desenvolvimento e, consequentemente, da produção industrial até 2050. E isso é o que se lê no seu arrojado plano educacional para 2010 a 2050. E ele trata um relato aqui que é uma tese de um sucesso de um país que deva querer atingir o desenvolvimento e a qualidade de vida para qualquer país do mundo. Queria deixar que fosse registrado e queria registrar também uma pesquisa do IBGE, que fala da educação e ensino superior, que pela primeira vez o IBGE incluiu na pesquisa a diferença entre gêneros e instrução dos trabalhadores. O estudo mostra a importância da educação em termos de retornos salariais, afirma Denise Freire, gerente do SEMPRE, do IBGE. Ela diz, as diferenças são significativas em todos os setores, mas principalmente na indústria, muito mais do que no comércio. E mostra que a diferença de quem tem, senador Jean Angelo, curso superior, e quem não tem curso superior está se alargando cada vez mais. Nessa pesquisa, já destaca inicial uma diferença de 225% de salário. Então, cada vez mais é importante nós termos políticas públicas, porque as instituições privadas são muitas, que estimule principalmente os alunos a entrar na universidade, a se qualificar e também o ensino público cada vez mais qualificado. E, por último, o senador Ciro Nogueira registrou a matéria do Jornal Nacional de segunda-feira, foi que enaltece o Piauí, um aluno do Piauí ganhou o Soletrando na TV Globo, como também uma escola de Cocal dos Alves e seu aluno ganharam prêmios, as Olimpíadas de Matemática e medalhas, que orgulho o estado do Piauí. E eu assinei, o senador Ciro Nogueira subscreveu e quero dar entrada nesse requerimento de voto de aplauso, o exemplo que a cidade de Cocal dos Alves, pequenina, lá no norte do estado do Piauí, dá para o estado do Piauí, para os governantes do estado, mas também para todo o Brasil, que ali se planta e se cuida dos nossos jovens com apreço, no sentido de dar a eles a garantia de um grande futuro e a verdadeira cidadania plena para a nossa juventude. Muito obrigado.